Lucas capítulo 4, do verso 9 ao verso 10. Achou? É no meio da Bíblia, fica mais difícil, né? Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 9 ao verso 10. Vou aguardar um pouquinho. Na minha Bíblia é 348, mas isso não quer dizer nada, né? Mas pelo menos você pode tentar se localizar um pouquinho. Qual é na sua Bíblia aí, pastor? Ah, e do pastor ele já é 548. 494, então irmão, se esqueça a página e vai aí no... Se você estiver tendo dificuldade, vá lá no início, no índice, e você vai conseguir achar. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 ao verso 10, amém? Diz assim a boa palavra de Deus: Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Queridos, estes versículos da Bíblia são fascinantes. Fascinantes por conta do contexto que ele está inserido. Se você começar a ler o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 1, e vai discorrendo no capítulo 2, no capítulo 3, você vai perceber que é uma leitura enjoada. Que é isso, pastor? Você está dizendo que a leitura da Bíblia é enjoada? Neste caso aqui, é uma leitura onde você vai visualizar apenas genealogia, que fulano gerou ciclano, que ciclano gerou beltrano, que beltrano, e por aí vai, desde o capítulo 1. Aproximadamente 500 nomes são citados ao iniciar-se no capítulo 1. Vai da genealogia desde Adão até o retorno do povo de Israel do cativeiro. É muito tempo de genealogia, é muito tempo falando o nome de alguém. Mas é fascinante porque no meio disso tudo, Deus nos dá um presente. Deus nos dá um presente. Sabe quando você está vendo uma situação e você não olha aquilo ali, você fala: no que isso vai dar? No que isso vai acontecer? É igual os irmãos, quando nós pagamos caríssimo por aquele ovinho, que vem um brinquedinho dentro, que de chocolate não tem quase nada, mas as crianças gostam daquilo. Elas gostam daquilo não é por causa do chocolate em si, é pelo que tem dentro, é pela surpresa, é poder abrir aquilo rapidamente. E a maioria das crianças fazem isso, parte-se no meio. E é tudo, irmãos, tudo já muito planejado, tudo muito arquitetado, porque foi feito de uma maneira que você tem facilidade agora para abrir aquela partezinha de alumínio que fica em volta, e depois a criança consegue com ela mesma partir ao meio, para pegar a surpresa. Irmãos, esse texto da palavra de Deus é como se o autor estivesse partindo no meio e dando uma surpresa para aqueles que fariam a leitura. E que surpresa positiva, que coisa maravilhosa. Fala-se a respeito de Jabez, ou Jabes, como muitos falam. Até então era genealogia atrás de genealogia, mas de repente o autor de 1 Crônicas resolve interromper, e em dois versículos consegue falar tanta coisa positiva a respeito de alguém. Ele inicia dizendo: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Jabes cresceu ali ouvindo os feitos do Senhor. Jabes, ele viveu no reino do sul, em Israel, mais ou menos no período de juízes. Então ele estava ali ouvindo tudo. Ele ouviu dizer que o povo de Israel havia sido liberto do cativeiro. Ele ouviu as vitórias contra o povo inimigo, então ele cresceu dentro de um ambiente cristão. Assim como nossos adolescentes estão crescendo dentro de um lar cristão, dentro de um ambiente cristão. E aí o texto vai dizer que a sua mãe dá um nome para ele. E naquela época, irmãos, o nome tinha dois sentidos. O primeiro sentido para dar o nome para alguém era querendo expressar aquilo que estava acontecendo naquele momento, na vida da pessoa. O nome significava aquilo que estava acontecendo na pessoa naquele momento, o que envolvia ali aquele tempo de gestação, o que envolvia aquele momento do nascimento. Então dava-se um nome de acordo com aquele momento, mas também o nome era uma espécie de desejo, era uma espécie de profecia na vida de alguém, era o desejo de um pai e de uma mãe que tinha do filho ser abençoado. Por exemplo, eu escolhi Gabriel para o meu filho, porque Gabriel significa mensageiro de Deus. Quando nós nem tínhamos casados ainda, eu e Tati já chegamos a uma conclusão que se tivesse aquela coisinha de namorado, né? E se for menino, quando a gente casar? Gabriel. E se for menina? Menina, eu não sei. Eu até hoje não sei. E não sei nem se vou saber. Mas a verdade é que sempre ali, numa época de namoro, a gente já tinha definido o nome. Por causa do desejo do pai de querer ver o filho vivendo aquela realidade. Então, qual era o significado do nome de Jabes? Aquele que causa dor, ou pequeno causador de problemas. Que difícil deve ter sido para aquele menino crescer, sabendo que o seu nome tinha um significado, aquele que causa dor, aquele que causa problemas. Olha o complicado chegando aí, olha o causador de problemas, chegou o complicadinho, chegou aquele que causa dor. Tamanha era a dificuldade, nós não sabemos, irmãos, aí tudo é conjecturar agora, não existe nem em comentários bíblicos o porquê da escolha desse nome. Mas se imagina que a mãe teve um período difícil na vida, não sabemos se na gestação, o que envolveu aquilo tudo, mas coisa boa ela não estava vivendo. Na verdade a Bíblia não diz nem quem era, qual era o nome da mãe. Perceba o fascínio desse versículo. Nem o nome da mãe é citado. Interrompe-se uma genealogia para falar a respeito de alguém. Meus queridos, eu quero lhe dizer uma coisa, você não pode mudar o seu nome. Se bem que agora até pode, né? Mas não dá para mudar o nome. De repente você não gosta do seu nome, mas eu quero lhe dizer uma coisa, dá para mudar a vida. A vida dá para mudar. Eu não sei o que você representa na sua família, eu não sei o que você representou, eu não sei como foi cercada a sua chegada, mas eu sei de uma coisa, a sua vida pode mudar. E se tem alguém que é especialista em mudar vidas, esse alguém é Jesus. Quantas narrativas bíblicas do Novo Testamento, que Jesus encontra-se com alguém e muda a vida da pessoa. Vamos lá, aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos sofrendo de uma hemorragia interna, 12 anos diante de uma situação difícil, e essa situação a deixava à beira da sociedade, à margem. Essa situação não lhe permitia relacionar-se com ninguém, não poderia casar, ela não poderia nem sonhar em ser mãe. E aquela mulher, cheia de frustrações, encontra-se com Jesus, e ela vê aquela multidão, ela toca nas orlas das vestes de Jesus, o seu sangramento é encerrado naquele momento, e a sua vida transformada. Aquele cego à beira do caminho, Jesus passa, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão tenta impedir que aquele cego continue gritando, e ele vai gritando mais forte ainda. Jesus vai até aquele homem, toca na sua vida, e ele é curado e tem a vida transformada. Meus irmãos, nós poderíamos passar a noite inteira aqui citando versículos do Novo Testamento, da Bíblia, de encontros de Jesus com alguém e a vida completamente transformada. O Antigo Testamento fala a respeito de alguém que teve um encontro com Jesus e teve o seu nome trocado. Jacó significava usurpador, aquele que passava para trás os outros. E então ele tem um encontro com Jesus, com um anjo do Senhor, e aquele anjo expressava ali a Jesus, apontava a Jesus. É o que a Bíblia chama, da expressão bíblica chamada de teofania, quando um anjo está representando, está apontando para a pessoa de Jesus. Então aquele anjo toca em Jacó, ele tem a sua vida transformada e troca-se de nome. A partir desse momento se chamarás Israel, príncipe de Deus. O seu nome não pode ser trocado, mas a sua vida sim. E Deus é especialista em mudar vidas. Quem sabe você chegou nessa noite, você que está nos assistindo pela internet, cheio de dores, cheio de dificuldades, cheio de frustrações, mas eu quero lhe dizer que Deus pode mudar essa realidade na sua vida. E o primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus Cristo, é entregar o teu caminho ao Senhor, como diz Salmo 37, confiar nele, e o mais ele vai fazer. O que eu aprendo a partir desta oração? Então Jabes tinha uma sentença. Meus irmãos, o que faz mudar as sentenças da nossa vida é a oração. Então Jabes começa ali a orar. O que que acontece? Ele tem uma expressão ali, o nome dele significa causador de problemas, aquele que causa dor, e ele começa então a orar. E diz o versículo 10, Jabes orou ao Deus de Israel. Em primeiro lugar, o que nós precisamos aprender com Jabes nessa noite é a apresentar o nosso clamor a Deus. Apresente o clamor da sua alma, apresente o grito da sua alma. A oração de Jabes inicia-se com uma interjeição que exprime espanto. Jabes inicia orando da seguinte maneira: o que Jabes estava dizendo ali era: Deus, eu não aguento mais, por onde eu passo as pessoas fazem bullying comigo, que nessa época é bullying, naquela época não era bullying, né? Nem na minha época, quando eu era criança, existia esse negócio de bullying. Pastor Leonardo, eu tive tantos apelidos e coloquei tantos apelidos, estou aqui, não morri. Um deles, por exemplo, é por causa do meu último nome. O meu último nome é Dalcin, e tinha o Street Fighter, e tinha aquele bonequinho feio pra caramba, que esticava a mão para lá, esticava a mão para cá, e era a todo momento, o pessoal virava para mim e fazia Fuga Fire. Aí os mais antigos lembraram, tá vendo? Tem o Hadouken também, né? Meus irmãos, estou aqui, cresci, estou sarado, resolvido, tanto que o nome que eu uso é Carlos Dalcin. O Gabriel gosta do nome Dalcin também, e por aí vai, estamos aí resolvidos na vida. Mas hoje tudo é bullying, tudo é bullying. Meu Deus, você não pode falar, pastor Leonardo, se nós vivêssemos nessa fase na adolescência, nós teríamos dificuldade, porque tudo agora é bullying, não pode fazer mais nada que é bullying. Mas irmãos, Jabes deve ter crescido aí sendo zoado por todo mundo. Só que chega uma hora, irmãos, que ele não aguenta mais. Chega uma hora na nossa vida que a gente não aguenta mais viver certas situações. Chega uma hora na nossa vida que parece que aquelas gotinhas que vão caindo no balde transbordam. Chega uma hora que não dá mais. Talvez você está assim nessa noite, você está carregando um problema, está carregando uma dificuldade, que você está dizendo assim: ah, eu não aguento mais. Era isso que Jabes estava dizendo para Deus. E meus irmãos, se tem algo que Deus não rejeita, é um coração quebrantado e contrito. Jabes rasgou a sua alma para Deus, através de oração, de uma simples oração. Nós podemos ver mudanças em circunstâncias do nosso futuro, através de um momento de dobrar os joelhos e entregar para Deus. Deus pode mudar tudo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 11, que o justo vive pela fé. Meus irmãos, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero lhe dizer uma coisa: volte-se para o caminho da oração, dobre os seus joelhos e entregue essa situação a Deus. Meus irmãos, eu me lembro de uma experiência que vivi no ano de 2000, já se fazem 19 anos, eu trabalhava numa empresa de estoquista. Foi um dia do meu aniversário, e eu cheguei naquele lugar, eu estava recente no seminário, e para chegar ao seminário, eu precisei abandonar um curso na UERJ, e eu havia abandonado aquele curso na UERJ, aquela faculdade, para obedecer ao chamado de Deus, e eu estava numa crise muito grande, porque eu estava no início do seminário, e se eu continuasse no curso, eu já estava quase terminando o curso, se eu continuasse. E aí naquele dia, um monte de caixa para tudo que é lado. De manhã, eu cheguei, me ajoelhei antes do expediente, e falei para Deus: Deus, hoje é meu aniversário, eu não estou aguentando mais. Deus, eu não sei se eu vou conseguir, eu estou só no início do seminário, está muito difícil, mas Deus, me dá um presente nessa manhã. E aí, pastores, eu abri a Bíblia de maneira aleatória. Às vezes dá certo, né? Tem vezes que não dá muito certo, não. Você vê um versículo lá, você não gosta muito dele, você vai para outro, mas normalmente é assim. Mas eu abri, e aí caiu Jeremias capítulo 29, versículo de 11 a 14: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhe dar uma esperança e um futuro. E por aí vai. Irmãos, aquele versículo entrou no meu coração, eu falei: louvado seja o nome do Senhor. E pela misericórdia e graça de Deus, os 4 anos do seminário foram vencidos. A ordenação aconteceu 1 ano depois, e já se passam 19 anos dessa experiência. Quem sabe nessa noite Deus não está dizendo para você: eu sei os planos que eu tenho para você. Ei, olha para mim, eu sei o que eu vou fazer na tua vida. Deixa de ser ansioso. Porque, meus irmãos, muitas vezes o que atrapalha o agir de Deus na minha vida e na sua vida é um sentimento desgraçado chamado ansiedade. Porque nós estamos transferindo essa velocidade do mundo para o nosso relacionamento com Deus. Nós queremos que a nossa oração seja atendida em 3 minutos, como o miojo. Nós queremos que a nossa oração seja atendida numa velocidade da internet. Nós queremos tudo muito rápido. Mas tudo tem um tempo, tudo que é bom e duradouro leva tempo. Por isso que a maioria demora 9 meses para nascer, a grande maioria, salvo algumas exceções. Então o que que Jabes faz naquela hora? Jabes apresenta o clamor da sua alma. Qual é o clamor da sua alma? O que que está te incomodando, hein? Sabe aquela situação que está apertando o seu pescoço, aquilo que está, você está engasgado, não é engasgado com alguém para brigar não, porque hoje em dia o pessoal está mais engasgado é para brigar, não, não é isso. O que está te incomodando? Apresenta para Deus isso, apresenta o grito da sua alma. Qual é o grito da sua alma? O que é que você tem passado? Em segundo lugar, eu aprendo com Jabes que não é pecado pedir a Deus para nos abençoar, não é. Jabes vira no versículo 10 e diz assim: abençoa-me. Vamos repetir junto comigo? Abençoa-me. Com convicção agora, diga: abençoa-me.
Abençoa-me.
Diga isso para Deus. Jabes estava dizendo: Deus, aquilo que eu não consigo fazer, porque é isso que significa bênção. Bênção é exatamente o favor sobrenatural de Deus. E ali naquele momento, a ideia do autor aqui é como se Jabes estivesse pedindo assim: Deus, abençoa-me muito, mas Deus, abençoa-me muito mesmo. É aquela situação de, sabe quando a criança pede para você toda hora a mesma coisa? E ela vai aumentando a intensidade do pedido. Quando uma criança quer algo, ela vai aumentando a intensidade. Parece que a intensidade, a ideia dessa expressão, é que a intensidade estava elevadíssima. Era Jabes pedindo para Deus o abençoar de uma maneira tamanha, porque ele não estava aguentando mais. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mas antes, irmãos, antes de Deus nos abençoar e de pedirmos para Ele nos abençoar, nós precisamos entender algumas coisas. Primeira pergunta que eu preciso fazer para mim quando quero receber de Deus uma bênção: isso vai glorificar a Deus? Vai glorificar? Se Deus fizer isso na minha vida, o nome dele será glorificado? Ou será uma coisa só para o meu bel prazer? Outra coisa: esta bênção na minha vida vai promover o reino de Deus? Vai ser usado para a glória de Deus e para fazer melhor para o seu reino? Às vezes, irmãos, tem pessoas que vão pedindo algumas bênçãos materiais, e a bênção material chega, não é pecado pedir bênção material, mas a bênção material chega e a pessoa se afasta de Deus. Às vezes o camarada está ali solteiro, na presença de Deus, pede a Deus uma namorada, Deus dá a namorada, ou ele mesmo arruma a namorada, porque às vezes Deus nem deu a namorada, e o cara arrumou a namorada. E aí o que que acontece? O cara some. Sumiu, cadê fulano? Está namorando. Tem umas figuras, pastor Leonardo, que eu já sei, quando namora, some. Aí, eu prefiro que você fique sozinho, mas na presença de Deus, do que namorando longe de Deus. Mas dá para conciliar, dá para namorar e ficar na presença de Deus também. É melhor namorar e ficar na presença de Deus. Mas tem algumas pessoas que vão pedindo bênção a Deus e aquela situação não glorifica a Deus, não promove o reino de Deus. Outra coisa: essa bênção vai lhe aproximar de Deus? Vai promover um crescimento espiritual na sua vida? Isso vai lhe aproximar de Deus? Você vai ficar mais crente depois que isso acontecer? Ou isso vai te afastar de Deus? E essa situação aí que você está pedindo a Deus, vai servir para abençoar outras pessoas também? Abençoa-me. Não é pecado pedir a Deus para abençoar. Errado é pedir a Deus para amaldiçoar. Agora, pedir a Deus para abençoar não é pecado. Agora é o seguinte: tem uma chave nessa situação. Que seja feita a tua vontade. E aí a Bíblia vai dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Senhor, me abençoe, Eu preciso tanto dessa resolver essa situação. Mas faça a tua vontade. Irmãos, quando a vontade de Deus encaixa com a nossa vontade, alegria geral da nação. É gol do Brasil contra a Argentina. Que na terça-feira isso aconteça. Nem que seja de pênalti. Nem que seja com a ajuda do VAR. Mas tem que acontecer. Chega de vergonha no Mineirão. Quando a vontade de Deus acontece, alegria geral. Quando a vontade de Deus não encaixa com a nossa, é pirraça total. É faz biquinho, bate pezinho, se joga no chão. Mas Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Deus, Ele vê lá na frente. A visão de Deus é diferenciada. A nossa visão é tão limitada, irmãos, que a gente tem até que usar óculos. Ó. Se eu tirar o óculos aqui, dá até para ver, mas fica um pouquinho embaçado. Ontem um adolescente de nossa igreja foi batizar, e ele usa óculos, ele entrou no batistério com óculos, aí eu peguei e falei, me dá o óculos aqui, aí ele, mas eu não vou enxergar nada, eu falei, não, mas vai dar certo, aí peguei o óculos dele, aí irmão, deu pena, porque ele ficou ali no batistério assim ó, o pessoal estava fazendo a festa para ele, e ele não estava entendendo, não estava, porque quem não consegue enxergar sem óculos, até para escutar é difícil né, às vezes a gente fala, vou botar o óculos para poder escutar direito. É assim, a idade vai chegar na sua vida, você vai ver o que é isso. Você vai ver, porque quando a idade vai chegando, a gente tem que colocar o óculos para escutar direito. A Tati, a gente quer contar coisa nossa, mas vamos contar aqui, vamos ver o tempo. A Tati essa semana falou assim, você não está escutando direito não. Eu falei assim, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no otorrino, vou falar para ele assim, doutor, eu estou vindo aqui, qual o motivo? Não, porque minha mulher está dizendo que eu não estou escutando direito. Aí ela falou, mas você vai falar isso? Eu falei, ué, você está dizendo que eu não estou escutando direito. Ela falou, calma aí, vamos botar o óculos aqui para ver se melhora. Irmãos, isso é DNA, data de nascimento antiga, mas isso não tem nada a ver com a mensagem, voltemos para cá. A nossa visão é limitada e nós temos que usar óculos. Mas Deus, Ele vê, ó, lá na frente. E a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que nós temos que fazer é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O que eu e você temos que fazer é amar a Deus, o restante Ele vai fazer, pois Ele sabe o que precisamos. Ele sabe. Em terceiro lugar, Jabes ora para Deus e diz para Deus assim, aumente as minhas terras. O que significa isso? Jabes cresceu num contexto rural, e o que ele estava pedindo era para que Deus lhe desse condições de fazer com que as suas terras fossem aumentadas mesmo, que ele tivesse condições de ter terras maiores. Trazendo para a nossa realidade, é pedir a Deus para que conquistemos novos territórios, é pedir a Deus para que alcancemos novas pessoas para Jesus, é pedir a Deus que tenhamos mais influência, mais responsabilidade, mais oportunidades, é pedir a Deus que façamos coisas maiores do que estamos fazendo agora. Isso é bíblico, irmãos. Jesus reúne os discípulos e diz, olha, vocês podem pedir e vocês vão fazer coisas maiores do que eu estou fazendo, e te falar, hein? Fazer coisas maiores do que Jesus fez, ele vira para os discípulos e diz, ó, vocês vão fazer, porque eu estou indo para o Pai, e o meu nome vai ser glorificado. Meus queridos, nós não podemos ficar na inércia. Nós estamos, irmãos, diante de muitos desafios da vida, adolescentes e jovens, a hora de vocês estudarem é agora, esse é o tempo, esse é o momento de estudar, esse é o momento de ficar até tarde estudando, porque daqui a pouco vai se casar, vai ter filhos, e aí é uma luta para concluir uma faculdade, é uma dificuldade, mas também é tempo, há tempo ainda para isso, mas o momento melhor é quando você está aí solteiro, dedique-se ao estudo, tenha, aproveite oportunidades, procure novas oportunidades. aumente as minhas terras. Deus, faz algo grande na minha vida, era isso que Jabes estava dizendo. Deus, o meu nome significa aquele que causa dor, mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha realidade. Eu sei que o Senhor pode aumentar as minhas terras, eu sei que o Senhor pode mudar as circunstâncias, eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas na minha vida. Meus irmãos, Deus é especialista em trabalhar através de pessoas comuns, que creem num Deus sobrenatural. O que nós precisamos é simplesmente crer. Tudo é possível ao que crer. Há alguma coisa impossível para Deus? Tudo é possível ao que crer. Isso é fé. Homens simples, pessoas comuns, entraram no texto de Hebreus 11, que fala a respeito da galeria da fé. O que falarão a seu respeito no futuro? O que falarão a meu respeito no futuro? O que falarão de nós? Deus sempre faz, quando Ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. Jabes vira para Deus e diz: Deus, alarga as minhas fronteiras, Deus, aumenta as minhas propriedades, Deus, faz algo novo, Deus, faz algo sobrenatural, Deus, faz algo para que todos olhem e vejam que foi a poderosa mão do Senhor quem fez isso. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas do que o que eu tenho vivido é a poderosa mão do Senhor quem fez. Porque eu e você tínhamos tudo para dar errado, até mais eu do que você, até mais eu do que você, tinha tudo para dar errado, mas quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz, diz a canção. Você é um escolhido de Deus, aproveite as oportunidades e ó, avance, peça ao Senhor, me leve a lugares mais profundos. Hoje a irmã Larissa pregando de manhã, falou a respeito da praia, da pessoa que fica só ali com aquela aguinha nos pés, água nos pés, água nos pés, e ela contou uma experiência dela de férias, e ela disse que no último dia ela resolveu mergulhar. Nós precisamos mergulhar nas oportunidades. Se você está dependendo de Deus para tudo na sua vida, prepare-se, porque experiências inesquecíveis você viverá. Isso é bíblico. Nós precisamos depender de Deus para tudo, em tudo. Por que nós entregamos dízimos e oferta? Porque nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu dependo de Ti para sustentar a minha vida financeira. Eu estou consagrando a minha vida financeira ao Senhor, por isso estou tirando parte daquilo que recebo em gratidão, em consagração, dizendo: Senhor, eu dependo disso primeiro, porque essa é a ideia, é a primícia. Recebemos, assim fazemos, e entendemos que aquilo que restou, Deus vai nos sustentar. Isso é fé, é dependência de Deus. Em último lugar, a última oração feita por Jabes, o último pedido que ele faz nesse versículo 10, é dizendo assim: tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Perceba o incômodo de Jabes com a palavra dor. Ele encerra a oração dizendo: Senhor, livra-me de dores, porque ele era acusado daquele que causava dor. O que você carrega dentro do seu coração? O que você carrega dentro do seu coração que você precisa apresentar para Deus, porque isso está lhe fazendo mal? Isso não está bom. Qual é a frustração que você tem carregado no seu coração, que você não consegue se livrar dela? guardando-me dos males e livrando-me de dores. Mateus 6,13, a oração do Pai Nosso diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que está lhe causando dor? O que está lhe causando dor? O que está trazendo dificuldade para você? O que está mexendo com a sua alma e com o seu interior? Apresente para Deus essa situação de frustração do seu passado. Não pode determinar quem você é no presente, e não pode impedir quem você será no futuro. Preste atenção, eu vou repetir, esta frustração que você carrega do seu passado, não pode influenciar o seu presente, e não pode determinar quem você será no futuro. Você precisa livrar-se disso. Deus tem novidade de vida para você. Deus tem algo maravilhoso para realizar na sua vida, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, quem começou a boa obra na sua vida, meu irmão? Quem foi? Quem? E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus não deixa nada pela metade. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o texto encerra-se, eu encerro essa palavra indo no início do texto novamente. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. E depois vamos ao final do versículo 10. E Deus atendeu ao seu pedido. Lucas capítulo 14, versículo 11 diz: pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Salmo 51, versículo 17 vai dizer que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Hebreus 10, 22 diz que, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Olha o que Deus fez: o causador de dores tornou-se o mais respeitado da sua família. O que o seu passado fala a seu respeito, para mim não me importa. O que vale é o que Deus fala a seu respeito. O que vale é o que Deus diz a seu respeito. Causador de dores, o mais respeitado da sua família. Usurpador como Jacó, príncipe de Deus. Eu quero lhe convidar a se colocar de pé. E nós vamos cantar uma canção. E eu quero lhe desafiar a apresentar para Deus o grito de sua alma nessa noite. Apresentar para o Senhor o que você não está aguentando mais. Se você está aqui nessa noite e ainda não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu também quero lhe dar essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E eu quero lhe dizer uma coisa: tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Ah, pastor, mas se eu entregar a vida a Jesus, os meus problemas vão acabar? Não, não, não vão acabar. Mas você vai ganhar um amigo. Você vai ganhar alguém que você vai poder falar com ele todas as horas. Você vai ganhar alguém que você vai poder apresentar suas dificuldades em todos os momentos. Você vai ganhar alguém que sempre estará online, nunca offline. Você vai ganhar alguém que sempre estará pronto para te ouvir, sempre pronto a te aconselhar através da leitura da palavra de Deus. Os problemas podem continuar, mas você vai encarar os problemas de uma maneira diferente. Eu não me arrependo nenhum dia da minha vida, de quando aos 17 anos eu entreguei a minha vida a Jesus, e tudo mudou. Tudo mudou. Quem sabe nessa noite não é a noite de tudo mudar na sua vida também. Nós vamos cantar uma canção. Reflita sobre tudo que foi falado.
estás oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus.
O instrumental vai continuar tocando. Se você chegou ao limite, essa canção fala isso. Venha ao altar. Qual é o grito da sua alma? O que você precisa apresentar para Deus essa noite? Eu não estou aguentando mais. Essa situação eu não aguento mais. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Quem sabe Deus não pode mudar a sua história nessa noite. Essa noite pode ser a noite de Deus olhar para você e falar: eu vou abençoar. Diga para Deus: Senhor, me abençoa nisso. Eu não estou aguentando mais. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Eu não aguento mais com essa situação. Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite. Sai do seu lugar. Se Deus está falando com você, não resista à voz de Deus. Quem sabe nessa noite Deus não pode mudar essa história. Quem sabe nessa noite um anjo do Senhor pode estar intervindo e tocando lá na vida dessa pessoa que você está apresentando a Deus. Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Venha para o altar, venha para o altar. Esse é o teu lugar, é o lugar do clamor, é o lugar do pedido, é o lugar do socorro bem presente na hora da angústia. Apresente para Deus: Deus, eu não estou aguentando mais. Faça como Jabas: ah, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Nós vamos cantar mais uma vez. Se Deus está ministrando seu coração enquanto cantarmos, sai do seu lugar em nome de Jesus.
Deixa a culpa, o engano para trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará. Nova vida surgirá, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus.
Braços do Espírito.
entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu quero orar por você nessa hora também. A minha vida mudou, Deus mudou a minha história, pastor, eu quero entregar a minha vida, eu não sei nem como é que vai ser, não se preocupa com isso agora, não se preocupa com isso agora. Eu era um adolescente no início de juventude, de 17 anos, e quando eu frequentei, fui numa igreja, aquele pastor pregando, eu falei, ele está falando comigo, a minha família inteira tinha uma herança no espiritismo, eu não me preocupei com isso, eu queria era entregar ali a minha vida a Jesus. E quando aquele pastor falou, quem quer entregar a vida a Jesus, naquele momento, eu só vi minha mão se levantando, e daqui a pouco ele falou assim, vem aqui na frente. Quando eu estava lá na frente. Depois eu não sabia o que eu ia fazer para falar em casa, eu não sabia como ia ser com os meus primos, mas eu sei de uma coisa, foi a melhor situação e a melhor decisão da minha vida. Se Deus está falando no seu coração, você está sentindo o seu coração ardendo, você está querendo tomar essa decisão. A Bíblia diz que quando confessamos ao Senhor diante dos homens, Ele nos reconhece diante de Deus. Onde você está? Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão, sem pensar no que vai acontecer depois. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. É comigo que o Senhor está falando nessa noite. Onde você está? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar na galeria. Tem alguém? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu não sei depois como vai ser, mas eu quero nessa noite entregar a minha vida a Jesus. Aonde você está? Nós não temos muito tempo, nós não podemos esticar esse pedido, mas se esse é o desejo do seu coração, se você está na galeria ou se você está aqui embaixo, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero dizer assim para você, que Deus te abençoe. Levante sua mão aonde você está. Se você está aqui na frente, está entregando a sua vida a Jesus, levante a sua mão apenas para que eu lhe identifique. Se você está aqui na frente, você ainda não é um cristão e está entregando a sua vida a Jesus, pela última vez eu pergunto, você quer entregar a sua vida a Jesus? Na galeria tem alguém? Aqui na nave? Se você está na internet, está entregando a sua vida a Jesus, você vai mandar um e-mail para contato@, o pessoal da internet vai colocar aí na tela, vai aparecer esse contato, você vai escrever tomando essa decisão. Eu quero encerrar orando, irmãos. O Espírito de Deus está nesse lugar. Eu creio que nessa noite Deus está agindo. Eu queria pedir que cada irmão que está aí no lugar, eu queria que todos esses irmãos aqui estivessem acompanhados de alguém. Nós vamos orar juntos aqui, mulheres orando com mulheres e homens orando com homens. Se você está bem, está na presença de Deus, está firme, sai do seu lugar, vem aqui orar por um irmão desse que está aqui na frente. Você vai abraçar e você vai orar nessa hora. Nós precisamos de abraço. Nós vamos terminar esse culto abraçando uns aos outros. Você não vai perguntar nada, você vai orar por ele agora. Esse cântico vai continuar tocando de uma maneira bem suave. E você já pode começar a orar por essa pessoa que você está abraçada aí.
Comprar
A tua presença é real nesse lugar. E queremos te agradecer, Deus, pois tu tens estado presente em todos os cultos. Em todos os momentos o Senhor se faz presente. Deus, o Senhor conhece a história de cada um que aqui na frente veio. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que é o grito da alma, aquilo que eles não estão aguentando mais. Mas Deus, essa noite, em nome de Jesus, nós queremos pedir-te, ó Pai, que o Senhor mude histórias, que o Senhor mude realidade, assim como tu fizeste com Jabes, abençoa, aumenta as terras, Deus, manifesta o teu poder, livra do mal, Senhor, livra das dores, meu Deus, muda as histórias aqui nessa noite, que essa noite seja a noite do toque do Senhor, o toque libertador, o toque da cura, o toque da restauração. Restaura casamentos, Senhor, restaura casamentos nessa noite, Deus, cura pessoas, ó Pai, liberta de vícios, traz salvação na casa, dá solução ao problema que não tem solução, Deus, tudo é possível ao que crê, nada é impossível para Ti. Por isso, Senhor, nós nos unimos nessa noite em oração e acreditamos e confiamos que o Senhor está fazendo algo novo na vida dos nossos irmãos e daqueles que pela internet estão também nessa hora entregando algo ao Senhor. Deus, que essa situação que vai acontecer de positivo na vida dos teus servos venha glorificar e exaltar ao nome do Senhor, pois por Ele, para Ele são todas as coisas. A Jesus a glória pelos séculos dos séculos.